Demóstenes anuncia que Democratas vai pedir impeachment do governador do Distrito Federal.
Ana Amélia cobra do governo mais organização nas provas do Enem.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O líder do Democratas, senador Demóstenes Torres, disse que o seu partido vai entrar com um pedido de impeachment do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, acusado de supostas irregularidades quando comandava o Ministério do Esporte.
Para o senador, o ex-ministro do Esporte, Orlando Silva, que pediu demissão há poucos dias, apenas herdou um esquema montado na época em que Agnello estava à frente da pasta.
Demóstenes Torres estranhou a omissão do PT, que até agora não exigiu explicações de Agnello Queiroz, e nem mesmo esboça alguma iniciativa de expulsá-lo do partido, como fez o Democratas com o ex-governador José Roberto Arruda.
Espero que o PT reveja sua posição, ou o PT se torna de vez o partido da boquinha. Os petistas de brio certamente discordam da bandalheira. É necessário conclamá-los à batalha pelo resgate da moralidade no Distrito Federal, bandeira que o partido tanto empunhou nas administrações. O PMDB e o DEM fizeram sua parte. Chegou a vez de o PT cuidar de Agnello, não o PT que acoita, mas o PT que açoita.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, disse que vai solicitar à consultoria do Senado um estudo para aperfeiçoar as relações entre o governo e as ONGs.
Hollenberg quer, por exemplo, que as informações de convênios firmados entre o poder público e as organizações não governamentais estejam disponíveis no Portal da Transparência.
Nós precisamos investir no processo de fiscalização para que possam detectar qualquer tipo de falha de procedimento de forma antecipada, a ponto de ter condições de corrigir, para que possamos evitar ao máximo o desvio ou a má aplicação do recurso público.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, cobrou do governo federal mais organização nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, para evitar o vazamento de questões como aconteceu este ano numa escola de Fortaleza.
Segundo ela, a falha está relacionada à falta de cuidado do governo com a segurança do teste.
São quase 4 milhões de jovens que estão aprendendo da pior maneira, que o Estado não é capaz de ser justo e competente sequer na aplicação de uma simples prova de avaliação.
Ana Amélia disse ainda que o caso do Enem apenas atesta o descaso do governo com a educação.
E isso, segundo a senadora, é facilmente comprovado com uma simples análise do Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil no quesito educação.
O tempo médio de estudo do brasileiro é de 7,2 anos. Na Noruega, é de 12 anos e meio. E para alcançar o país escandinavo, o Brasil vai precisar de 31 anos, afirmou Ana Amélia.
A PEC dos jornalistas pode ser votada em plenário no dia 16 de novembro. Caso seja aprovada no Senado e na Câmara, a emenda constitucional vai restabelecer a obrigatoriedade de diploma para o exercício do jornalismo. Os detalhes com o repórter Nilo Bairros.
O diploma deixou de ser obrigatório para o exercício da profissão de jornalista em 2009, por decisão do STF. Na época, o Supremo entendeu que o diploma não evita a produção de notícias inverídicas nem a ocorrência de danos a terceiros e que, por isso, a formação universitária não deve ser condição para o exercício do jornalismo. A polêmica decisão foi duramente criticada pela FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, e em seguida começaram a tramitar no Congresso duas PECs, propostas de emenda à Constituição para restituir a obrigatoriedade do diploma para jornalistas. Uma dessas PECs é de autoria do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. Valadares lembra que, com a decisão do STF, o jornalismo tornou-se a única carreira de nível superior em que o diploma é dispensável. Uma discriminação, como ele classificou.
Eu considero isso um atentado ao princípio da igualdade. Todos os brasileiros são iguais perante a Constituição, perante a lei. As faculdades foram criadas, os professores foram convocados. Os estudantes acreditaram na legislação do nosso país e hoje estão aí, ao Deus dará, totalmente desacreditados com a nulidade do seu diploma.
A Comissão Mista de Mudanças Climáticas se reuniu hoje em Foz do Iguaçu, no Paraná, para discutir a produção de energia hidrelétrica e a sustentabilidade ambiental.
A reunião aconteceu nas dependências da usina de Itaipu, considerada a maior produtora de energia de fonte limpa e renovável do mundo. Saiba mais na reportagem de Ana Beatriz Santos.
Os senadores ouviram a exposição de especialistas como o pesquisador Luiz Pinguelli Rosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Almílcar Guerreiro, da Empresa de Pesquisas Energéticas. O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná e presidente da comissão, acredita que a audiência vai enriquecer o trabalho dos parlamentares.
A experiência colhida aqui no momento e no interior da usina de Itaipu é de forma extraordinária e vai somar muito para o fechamento dos relatórios da Comissão de Mudanças Climáticas, que vai acontecer no final deste ano.
Além das palestras, os senadores e deputados federais conheceram o Parque Ecológico da Itaipu Binacional e os projetos desenvolvidos pela empresa em parceria com os municípios que ficam às margens da represa que alimenta a usina. A energia hidrelétrica é responsável por mais de 75% da energia elétrica produzida no Brasil. Apesar de ser renovável e limpa, ela tem levantado questionamentos devido aos impactos ambientais causados pela implantação das usinas, como represamento de rios e perda de espécies animais e de plantas.
O senador Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba, quer apresentar uma proposta de emenda à Constituição para acabar com o foro privilegiado.
Ele propõe que autoridades, como deputados, senadores e ministros, por exemplo, sejam julgadas por um juiz de primeiro grau, como acontece com qualquer pessoa.
Isso, na opinião de Wilson Santiago, vai acabar com a impunidade e adequar o sistema atual ao princípio da igualdade.
Não existe uma justificativa ética para mantermos o foro privilegiado. Ele vem inviabilizando qualquer condenação. A prerrogativa da função se tornou um instrumento que evita punições para muitos.
O senador Vicentinho Alves, do PR do Tocantins, alertou que as discussões sobre o novo Código Florestal precisam levar em conta também os povos indígenas e os quilombolas.
Para destacar a importância dos índios nesta questão, Vicentinho Alves lembrou que boa parte da floresta nos estados do Pará e do Mato Grosso são reservas indígenas.
Nós temos que ouvi-los, porque também dependem eles das suas nascentes, dos seus córregos, dos seus rios, depende das matas ciliares, os roçados dos povos indígenas, dos quilombolas, são completamente diferentes da questão do agronegócio. Então não podemos tratar esses segmentos de forma igual.
O líder do governo, senador Romero Jucá, destacou o lançamento da Rede Nacional de Desenvolvimento e Inovação de Fármacos Anticâncer, que vai estimular a produção nacional de remédios contra o câncer.
A rede, segundo ele, vai reduzir a dependência do Brasil em relação ao mercado externo nesse setor.
Jucá disse ainda que a rede irá capacitar pesquisadores e priorizar ações de proteção intelectual e de transferência de tecnologia.
A iniciativa da rede representa a entrada do Brasil na produção de tratamentos inovadores, principalmente de remédios biológicos, como os anticorpos monoclonais, que estão na fronteira da biotecnologia mundial por não atacarem células saudáveis.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio Orley Silas.
Apresentação de Nara B.U. e Vladimir Espinosa.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom final de semana.
Boa noite e até segunda.